As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Milhares de pessoas marcaram presença na abertura oficial das ruas populares ornamentadas, um dos destaques da Festa dos Tabuleiros e que nesta edição faz de 38 artérias da cidade nabantina um palco de criatividade e um espelho de dedicação de meses e meses colocada em prática pelos tumarenses. Cada rua pensou num tema e colocou-o em prática, sendo que as flores de papel acabam por ser o denominador comum da imaginação dos participantes. Os últimos detalhes ficaram fechados nesta quinta-feira, seguindo-se a inauguração numa sessão que começou precisamente pela Rua dos Moinhos. Na comitiva, para além do imenso público anónimo, registro para os eleitos locais, para os elementos da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros e, claro, para os anfitriões de cada uma das ruas em exposição. A indicação é da própria Guarda Nacional Republicana. Nesta quinta-feira, um militar do destacamento de trânsito da GNR de Coimbra foi encontrado inanimado em instalações da referida subunidade na sequência de um aparente disparo com a sua arma de serviço, alegadamente realizado pelo próprio. De imediato, assegura o mesmo texto, foram acionados os meios de emergência médica, efetuada a comunicação à Polícia Judiciária Militar, que tomou conta da ocorrência. O óbito foi declarado no local pelas autoridades competentes e a situação comunicada à família, que se encontra a ser acompanhada por psicólogos do Centro de Psicologia e Intervenção Social da GNR. O militar falecido ingressou na GNR em 1997 e tinha 45 anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem de 49 anos ficou em estado considerado como grave depois de ter espetado um prego na barriga, consequência de um acidente de trabalho que ocorreu na tarde desta quinta-feira na localidade de Bidoeira de Cima, distrito de Leiria, precisamente numa empresa do setor do mobiliário. A vítima estava a utilizar uma pistola de aplicação de pregos quando se deu este acidente. Segundo indicações avançadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados 11 operacionais dos bombeiros de Pataias, que depois da primeira assistência ainda no local, encaminharam o homem para o Hospital de Leiria.
Rádio Hertz, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar de mãos dadas com a comunidade e com a Festa dos Tabuleiros. Durante o cortejo deste domingo, alguns colaboradores do IPT vão andar pelas ruas da cidade numa ação de promoção, sendo que essa presença terá como objetivo mais simbólico a distribuição de chapéus alusivos à instituição e que serão de extrema utilidade perante as temperaturas e o sol que irão marcar esse dia. O professor Nuno Madeira, do Instituto Politécnico de Tomar, fez o lançamento desta iniciativa.
Não há qualquer dúvida que o Instituto Politécnico Tomar é uma instituição importantíssima para Tomar, para o Médio Tejo e, por que não dizê-lo, para o país. E até a nível internacional temos várias já iniciativas de intervenção do Politécnico. Mas nós que temos que ganhar, passo a passo, a comunidade, o Médio Tejo, etc. Para isso, temos que ganhar também a nossa comunidade interna do Politécnico. E é com iniciativas deste género que nós conseguimos que esta comunidade se vá solidificando. É essa a nossa ideia. Para além disso, nós também queremos associar-nos à Festa dos Tabuleiros. Já viram com certeza que nós queremos viver a festa, mas não só de 4 em 4 anos. A ideia, queremos transmitir que não vemos a festa e nem vemos a Tomar só de 4 em 4 anos, mas todos os anos, todos os dias e a todos os momentos. É essa a ideia.
E estes chapéus vão ser distribuídos, portanto, no dia do cortejo?
Sim. Primeiro para os nossos colaboradores, como é lógico, e depois vamos distribuir alguns dos chapéus no dia do cortejo.
Uma iniciativa que se vai estender, não só a Tomar, mas a outro também, nomeadamente a Abrantes.
Exatamente. O Politécnico Tomar não está só em Tomar. Nós temos aqui duas escolas, Tecnologia e a Gestão, e também temos a Escola de Tecnologia de Abrantes. Eu agora vou sair daqui e vou para a Escola de Tecnologia de Abrantes, onde vamos também tirar uma fotografia deste género. A comunidade é para ser construída não só aqui em Tomar, mas também em Abrantes. A partir da próxima semana vamos ter várias iniciativas em Abrantes e aí também vamos, com toda a certeza, viver Abrantes e depois a seguir viver o Médio Tejo.
A Igreja da Misericórdia, na Avenida Cândido Madureira, em Tomar, já está de cara lavada, sendo que a inauguração desta reabilitação foi presidida por José Traquina, Bispo de Santarém. Está em causa, recorde-se, património da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, sendo que as intervenções foram apresentadas como objetivos a cumprir pelo provedor António Alexandre. Houve lugar então a uma sessão solene para assinalar esta reabilitação. Cultura. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, referiu que esta intervenção honra a história da Igreja.
É o momento da alegria que faz-nos ver que somos capazes sempre, permitam a expressão mais popular, de dar a volta por cima. Mas também é carregado de sensibilidade quando, permitam dizer, este ano, os campeões e as pessoas saíram deste espaço, permitam dizer, dizia eu, é lindo. Tenho a sensação que é o retorno à casa de Deus. Aqui é o espaço certo. E tudo isto só foi possível porque, efetivamente, porque estamos em época de festas também, que é a partilha, a solidariedade, os bens, os valores que estão na gênese da nossa festa, tudo isto só foi possível porque há os poucos recursos que cada um de nós tem. E se cada um de nós partilhar o pouco que tem, o pouco será muito. Senhores doutores, eu percebi a mensagem.
O Ministério Público do DIAP de Leiria apresentou um homem a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de dois crimes de coação sexual agravada pela circunstância de a vítima ser menor de 16 anos de idade. O Tribunal considerou que existiam fortes indícios de que o arguído, aproveitando a circunstância de conhecer os pais da menor e de esta se encontrar sozinha em casa nos dias 28 de junho e 1 de julho, se ter aproximado dela e a obrigar à prática de atos sexuais de relevo. Refere a Procuradoria da Comarca de Leiria no esclarecimento tornado público. Foi decretado ao arguído o termo de identidade e residência, ficando ainda sujeito à proibição de contactar a vítima por qualquer modo, à proibição de permanecer ou frequentar a casa dos progenitores daquela e à proibição de frequentar qualquer local em que a vítima se encontre. O ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, esteve em Via Longa, Vila Franca de Xira, onde inaugurou o novo equipamento da operação de enchimento de garrafas de vidro da cervejeira de Via Longa, com tecnologia de última geração que proporciona maior flexibilidade e mais amiga do ambiente e reduz o consumo de água e energia. Esta unidade fabril, que no ano passado comemorou 50 anos, investiu cerca de 8 milhões de euros. Este investimento insere-se no plano de modernização da Sagres e não termina aqui, garantiu José Luís da Mata Torres, diretor da cadeia de abastecimento e administrador da cervejeira, o primeiro a usar da palavra depois do ministro ter dado o arranque da linha. Esta nova linha, situada no topo norte da fábrica, recebeu dezenas de convidados. Mata Torres destacou os mais de 140 milhões de euros investidos pela empresa nos últimos 5 anos, não só na fábrica de Via Longa, como na sociedade Água do Luso, como na empresa de distribuição a Novadis, na área de distribuição.
A cervejeira de Via Longa, onde nos encontramos hoje, é inaugurada uma nova linha de enchimento e iniciou a elaboração em 1968, tendo celebrado no ano passado 50 anos. Estamos em constante plano global de modernização que não termina hoje nem termina aqui. A cerveja Sagres, a marca mais simbólica produzida nesta cervejeira, é um ícone da Portugalidade, sendo hoje exportada para mais de 20 países por exportação ou por fabrico sob licenças. É o evento de hoje, é também um exemplo dos investimentos que nos últimos anos a Sociedade Central de Cervejas tem vindo a efetuar. Nos últimos 5 anos investimos mais de 140 milhões de euros em projetos de modernização, crescimento, que abarcam expansão, inovação, sustentabilidade de energias alternativas, não só na cerveja de Alô onde estamos hoje, mas também na sociedade de Águas de Luz e na nova distribuição.
Já o ministro Pedro Siza Vieira mostrou-se particularmente satisfeito pela empresa estar a fazer investimentos que encaixam no reforço da descarbonização para responder às alterações climáticas.
Tivemos a oportunidade, ao percorrer estas instalações, não apenas de ver aquilo que é a modernidade e o continuado da modernização que a Sociedade Central de Cervejas vai fazendo nas suas unidades, mas também percorrer uma galeria de memórias que quase nos transportam à nossa infância e que acompanham toda a história recente do nosso país, desde o ano de 1968, já lá vão mais de 50 anos, até agora, com muitos diferentes acionistas, com mudanças estruturais no nosso país, que passou de uma ditadura para uma democracia, que passou de um processo de entrada na União Europeia, de abertura de fronteiras, de abertura da nossa atividade económica a novos investidores que puderam vir de outros lados do mundo e da Europa, e que acompanhou também uma modernização muito grande da nossa sociedade. Na verdade, ao longo de todo esse percurso, a cerveja Sagres e a Sociedade Central de Cervejas acompanhou o percurso do país.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Todos sabemos que em plena festa dos tabuleiros não há ambiente para pensar nas coisas mais profundas, pois acabamos por ser contagiados pelas sensações das coisas mais superficiais. Mas, entre outras coisas, os tumarenses em geral e os responsáveis políticos em particular terão de avaliar se compete ao município, isto é, aos munícipes, suportarem sozinhos o custo de cerca de 500 mil euros com a realização da grande festa. Assim, quando as emoções assentarem e os ânimos arrefecerem, os decisores políticos terão de equacionar se os maiores beneficiários da festa, ou seja, a hotelaria, a restauração, os operadores turísticos, os turistas e os visitantes, deverão ou não pagar a maior parte da fatura da próxima edição deste grande evento. Além disso, apesar das imensas potencialidades da festa para o nosso concelho e para a região centro do país, ela também suscita outras questões que merecem ser ponderadas, até para a proteger, como, por exemplo, não enfatiza a mensagem do Espírito Santo como antes, pois já não promove a partilha entre os mais ricos e os mais pobres. Não reflete a dimensão de cidade-jardim, já que as ruas são ornamentadas com flores de papel. Não deve servir como um palco para a fugacidade da cultura do espetáculo. E não deve funcionar como uma montra para a voracidade das redes sociais. Depois, além da festa dos tabuleiros, é oportuno lembrar que Tomar e a região onde estamos integrados têm inúmeros pontos de atração turística para os residentes e os forasteiros usufruírem da melhor maneira, como praias fluviais douradas e certificadas, rotas de elevado valor cultural, patrimonial e religioso, trilhos de grande importância natural, paisagística e de aventura, e ainda espaços diversificados de lazer, gastronomia e doçaria. Então, como esta é a última crónica, antes da habitual interrupção de férias, desejamos aos ouvintes, aos colaboradores, aos cronistas e aos trabalhadores da Rádio Hertz votos de boa festa e das melhores férias possíveis.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.